comunque adattato.
Stiamo calando il break. Mi sa che mi dà.
Non capissi io. Basta.
Tom, bravo. Macao.
Projeto de lei número 2 de 2020, ofício número 1 de 2020. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares. O projeto de lei número 2 de 2020, que dispõe sobre a proibição, a utilização e queima e a soltura de fogos de artifícios sonoros no município de Piedade e da outras providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a segrega Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Fernando de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2 de 2020. O presente projeto de lei foi elaborado com o intuito de proibir a comercialização, o uso de fogos de artifício. A poluição sonora causada pelos fogos de artifício perturba pacientes em hospitais e clínicas, idosos e crianças. A queima dos fogos ultrapassa 125 decibéis, equivalendo-se a ruído de um avião a jato. Portanto, acima do limite suportado, as crianças diagnosticadas com autismo possuem sensibilidade maior e são afetadas pelo barulho dos fogos, podendo a reação gerar medo, angústia e crises extremamente maléficas. A sociedade vem debatendo o tema há algum tempo, tendo em vista que os danos crescentes causados pelos ruídos e a conturbação causada pela emissão de fogos e artifícios são extremamente danosos à fauna. Sobre maneira a fauna silvestre, que habita cidades, normalmente animais considerados domésticos e domesticados, como cães e gatos, e também enfermos, idosos e autistas. Há relatos sobre grandes bandos de aves que perdem a referência com o estouro de artefatos. Os animais domésticos chegam ao âmbito de sustos e medos desenvolvidos pela ação descabida e sem limite da população humana. A audição dos cães e gatos é extremamente sensível. Os cães possuem uma capacidade auditiva diferente do ser humano. Assim, para efeito de comparação, o ouvido canino é capaz de perceber sons e frequências entre 10 Hz, uma unidade de medida da frequência de uma onda, e 40 mil Hz. Já o homem percebe sons na faixa de 10 a 20 mil. Além disso, os cães conseguem detectar sons 4 vezes mais distantes que o ser humano. Nos cães, há maior dependência do sentido auditivo que nos homens, assim, uma audição deve compensar a sua visão. Dessa forma, instala-se o quadro de fobia, que pode, inclusive, resultar num quadro sintomático de ansiedade, tremores, ataque cardíaco, aumento da frequência cardíaca, vocalização excessiva e até mesmo o óbito em casos extremos. Na tentativa de fugir do incômodo e do medo causado pelos estrondos, muitos cães e gatos se perdem de seus lares. É importante frisar também que muito acidente ocorre com pessoas durante o manuseio de artefatos. Segundo o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes provocam queimaduras importantes, 20% lesões, lacerações e cortes, 10%. 10% de amputação de membros superiores, lesões de córnea ou perda de visão, lesão no pavilhão auditivo ou perda permanente da audição. Nos últimos anos, ainda segundo o Ministério da Saúde, mais de 100 pessoas perderam a vida e mais de 7 mil sofreram lesões, determinando um custo alto para o Sistema Único de Saúde. De acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia de Mãos, as lesões provocadas por fogos de artifício são graves e difíceis de recuperar. Queimaduras no rosto, lesões à córnea, mutilação também são frequentes e preocupantes. Dessa forma, tanto os seres humanos quanto os animais são prejudicados com essa prática. A situação de alergia e alegria para os seres humanos se transformam em situações de sofrimento para muitos animais, crianças, idosos, autistas e outros grupos sensíveis. É importante refletir sobre como a conduta social considerada normal, aceitável, pode ultrapassar os limites do bem-estar de outros seres que compartilham o ambiente com os seres humanos, inclusive aqueles que, os quais são estabelecidos fortes relações afetivas. Dessa forma, o projeto de lei pretende inserir o debate no ambiente do poder público municipal e, sendo aprovado o projeto de lei, que ele seja um instrumento de conscientização e controle dessa prática. Assim, solicitamos a análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenária. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de janeiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 2/2020. Proíbe a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios sonoros no município de Piedade e da outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização, transporte e utilização de quaisquer tipos de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com efeitos de tiro em todo o território do município de Piedade, Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. A proibição a qual se refere este artigo estende-se a recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas e locais privados. Parágrafo 2º. Exetuam-se a proibição prevista no caput e os fogos de artifícios com efeitos de cores, os ditos luminosos que produzem apenas efeitos visuais, sem tiro, estouro, estampido ou qualquer ruído sonoro. Artigo 2º. O descumprimento de normas estabelecidas nesta lei acarretará o infrator responsável pelo evento solidariamente a proprietário do imóvel particular, sem prejuízo das sanções estabelecidas na legislação federal ou estadual, além das punições civis e criminais, as seguintes penalidades: multa na importância de R$ 2.000 e, caso reincidência, o dobro desse valor. Ao estabelecimento comercial que descumpriu o disposto dessa lei, interdição das atividades comerciais acumulada com a multa prevista para cassação do alvará de funcionamento. Multa no importe de R$ 800 à pessoa física que descumprir o disposto dessa lei, em caso de reincidência, o dobro desse valor. Parágrafo 1º. O valor da multa de que se trata o artigo será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo IBGE. Acumulado no exercício anterior, sendo certo que, em caso de extinção desse índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 2º. As multas que tenham sido geradas na decorrência dos eventos esportivos serão destinadas ao Fundo de Apoio do Esporte Amador de Piedade, criada pela Lei Municipal nº 4.329, de 25 de abril de 2014, ou outro que venha substituí-lo. Artigo 3º. A fiscalização será efetuada pelo Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piedade, com apoio da Guarda Civil Municipal. Artigo 4º. Esta lei será regulamentada no que couber por decreto do Executivo. Artigo 5º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria, suplementada se necessária. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, especialmente a Lei Municipal nº 4.511, de 18 de julho de 2017. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de janeiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 3/2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja Casa Municipal Projeto de Lei nº 3 de 2020, que tem por objetivo alterar o parágrafo 1º da Lei Municipal nº 4.347, de 20 de agosto de 2014, que disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais e que é parte do município de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, do parágrafo 1º da Lei Orgânica do município. Valemos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 3/2020. O presente projeto de lei tem por objetivo aprimorar o mecanismo criado pela lei que regulamentou o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais em que a parte, tanto ativa como passiva, é o município de Piedade. Na prática, é necessário criar mecanismos administrativos para regulamentar o recebimento dos honorários advocatícios. Essa rotina administrativa não foi prevista na criação da lei, prevendo, por exemplo, a cobrança pela lançadoria municipal e os depósitos em conta corrente por procuradores municipais. Tal correção foi feita pela Lei Municipal nº 4.552, de 2 de abril de 2018. Entretanto, a prática demonstrou que o aprimoramento da lei ainda é necessário, por meio de retenção de imposto de renda pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. Assim, solicitamos a análise por esta Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de janeiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 3 de 2020. Altera a Lei 4.347, de 20 de agosto de 2014. Que disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais em que a parte o município de Piedade conforme especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 4.347, de 20 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º. Os valores decorrentes a título de honorários advocatícios serão divididos igualmente e transferidos mensalmente aos procuradores municipais, mediante depósito bancário nas contas correntes indicadas pelos servidores. Após a dedução do imposto de renda e ser realizada pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de janeiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 4/2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 4/2020, que tem por objetivo alterar a redação do inciso 3, suprimir o item 4 e os parágrafos 3 e 4, todos os artigos 2º da Lei Municipal número 4098, de 15 de abril de 2010. Que transformou a área rural à margem da represa do Poraranga em área de expansão urbana. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 do parágrafo 1º da Lei Orgânica do município. Valemos o lancejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 4/2020. O presente projeto de lei tem por trazer modificações na contrapartida que a empresa Ecolotes Empreendimentos Imobiliários, SPE Limitada, dará ao município em relação ao loteamento Estância Aires, aprovado através de Lei Municipal nº 4098, de 15 de abril de 2010. Anteriormente, algumas das contrapartidas fixadas no artigo 2º da referida lei eram a construção de um anfiteatro de 300 metros quadrados, inciso 3, a urbanização de um terreno da municipalidade localizado na região central com o objetivo de edificar nele um parque de lazer. A municipalidade entendeu que, ao receber os valores da contrapartida em pecúnia, é muito mais vantajoso, tendo em vista que o dinheiro pode ser investido nas áreas de maior prioridade do município, sendo que as contrapartidas definidas em 2010 já não atendem mais às necessidades do município, razão pela qual o atendimento do interesse público, a empresa concordou em alterar a contrapartida, o que se pretende com o presente projeto de lei. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis levada à discussão da vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenária. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de janeiro de 2010. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 4 de 2020. Altera a redação do inciso 3, suprime o item 4 e os parágrafos 3º e 4º, todos do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.098, de 15 de abril de 2010, que transforma a área rural da margem da represa Tupararanga em área de expansão urbana. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 4.098, de 15 de abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Contribuir a título de contrapartida ao município de Piedade com o valor de R$ 600 mil de pecúnia, cujo pagamento de 50% do valor deverá ser depositado em conta bancária indicada pela municipalidade no prazo de 10 dias corridos a contar da promulgação desta lei e dos demais 50% restantes no prazo de 180 dias a partir dessa mesma data. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de janeiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 5/2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação da Assembleia Câmara Municipal projeto de lei número 5 de 2020, que tem por objetivo obter autorização legislativa para a celebração de convênio entre o município de Piedade e o Estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, conforme especifica. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos o lancejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 5 de 2020. O presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização legislativa para a celebração de convênio entre o município de Piedade e o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, conforme especifica. Conforme parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, embora a nova vertente que vem sendo adotada pelo STF, pela necessidade da lei autoritativa para a execução do convênio, assevera que a Lei Orgânica do Município de Piedade, em seu artigo 60, inciso 12, estabelece que a atribuição do prefeito celebrar convênios na forma da lei. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenária. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de fevereiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 5 de 2020 dispõe sobre a autorização de celebração de convênio entre o município de Piedade e o Estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Terrado, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Terrado aprova, ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo por meio de Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento e visando a adesão ao sistema da Bolsa Eletrônica de Compras, mobilidade pregão eletrônico, procedimento que dispensa de licitação eletrônica para utilização dos procedimentos de compras do município de Piedade, Estado de São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessária. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de fevereiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 3 de 2019. Constitui comissão especial para proceder à revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Piedade. Artigo 231. O vereador só poderá falar para requerer impugnação ou retificação da ata no expediente quando escrito na forma prevista nesse regimento, para discutir matéria e debate, para partear na forma regimental. Pela ordem, para apresentar questão de ordem na observância de disposição regimental ou solicitar esclarecimentos da presidência sobre a ordem dos trabalhos, para declarar seu voto nos termos do artigo 190 desse regimento, para explicação pessoal, para apresentar requerimento nas formas dos artigos 158 a 165 desse regimento. Parágrafo único. O vereador que solicitar a palavra deverá inicialmente declarar a que título dos itens desse artigo pede a palavra e não poderá usar da palavra com finalidade diferente da alegada para solicitar, desviar-se da matéria em debate, falar sobre matéria vencida, usar de linguagem própria, ultrapassar o prazo que lhe é competir, deixar de atender as advertências do presidente. Artigo 132. O subsídio dos vereadores será fixado através de resolução no último ano de cada legislatura, até 60 dias antes da data designada para a eleição municipal, para vigorar na legislatura seguinte, observadas as disposições contidas na Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal. Artigo 233. No caso da não fixação da remuneração dos vereadores no prazo previsto no artigo anterior, prevalecerá a remuneração do mês de dezembro do último ano da legislatura. Capítulo 5. Incompatibilidades. Artigo 234. O vereador não poderá, desde e após, firmar ou manter contrato com o município, com suas entidades descentralizadas ou com pessoas que realizem serviços ou obras municipais, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. No âmbito da administração pública, direta ou indireta municipal, ocupar cargo em comissões ou aceitar, salvo concurso público, emprego ou função, exercer outro mandato eletivo, patrocinar causas contra o município ou suas entidades descentralizadas. Parágrafo único. Para o vereador que, na data da posse, seja servidor público municipal, serão observadas obrigatoriamente as seguintes normas. Existindo compatibilidade de horários, exercerá o cargo, emprego ou função juntamente com o mandato. Receberá acumulativamente os vencimentos ou salários com remuneração de vereador. Não havendo compatibilidade de horários, exercerá apenas o mandato, afastando-se do cargo, emprego ou função. O tempo de serviço será contratado para todos os efeitos legais, exceto para promoção ou merecimento. Haverá incompatibilidade de horários, mesmo que no horário normal e regular de trabalho do servidor na repartição, coincida apenas com a parte com o da vereança nos dias das sessões da Câmara Municipal. Artigo 235. O vereador poderá licenciar-se por motivo de saúde, devidamente comprovado, licença gestante, adotante ou paternidade, nos mesmos termos previstos no Estatuto do Servidor Público de Piedade, para tratar de interesses particulares, por prazo determinado nunca inferior a 30 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Parágrafo 1º. Para fins da remuneração, considerar-se com exercício o vereador licenciado nos termos do inciso 1º. Parágrafo 2º. O vereador investido no cargo de secretário municipal será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança. Parágrafo 3º. O afastamento para o desempenho da missão temporária de interesse do município não será considerado como licença, fazendo o vereador jus à remuneração estabelecida. Parágrafo 4º. A apresentação dos pedidos de licença dar-se-á no expediente das sessões, os quais serão transformados em projetos de resolução por iniciativa da mesa, nos termos da solicitação, entrando na ordem do dia da sessão seguinte. A proposição assim apresentada terá preferência sobre qualquer outra matéria e só poderá ser rejeitada pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 5º. Aprovada a licença, o presidente convocará o respectivo suplente. Parágrafo 6º. O suplente de vereador para licenciar-se precisa antes assumir e estar no exercício do cargo. Artigo 236. Dar-se-á suspensão do exercício do mandato de vereador por condenação criminal que impuser pena de privação de liberdade enquanto durarem seus efeitos. Artigo 237. A extinção do mandato correrá com falecimento ou renúncia por escrito do vereador. Artigo 238. A extinção torna-se efetiva pela só declaração do fato ou ato pela presidência, inserida em ata após a sua ocorrência e comprovação. Parágrafo 1º. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 2º. Se o presidente da Câmara omitir-se nas providências do parágrafo anterior, o suplente do vereador ou o prefeito municipal poderá requerer a declaração de extinção do mandato por via judicial e, se procedente, o juiz condenará o presidente omisso nas custas do processo e honorários de advogado e fixará de plano, importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da mesa e no impedimento de nova investidura durante toda a legislatura. Artigo 239. A renúncia de vereador se fará por ofício dirigido à Câmara, reputando-se aberto a vaga independentemente de votação, desde que lido em sessão pública e conste em ata. Artigo 240. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador que infringir qualquer da proibição estabelecida no artigo 13 da Lei Orgânica do Município, que utilizar-se de mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou com sua conduta pública, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte de sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou missão oficial autorizada, que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos. Quando decretar a justiça eleitoral que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada, cujo cumprimento da pena impossibilite de exercer o mandato, que deixar de tomar posse sem motivo justificado dentro do prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município e nesse regimento, Quem incidir nos impedimentos para o exercício do mandato estabelecidos em lei e não se descompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes no prazo fixado em lei pela Câmara. Parágrafo 1º. Para os efeitos do inciso 4 deste artigo, consideram-se sessões ordinárias realizadas nos termos desse regimento, computando-se ausente dos vereadores, mesmo que não realize-se a sessão por falta de quórum, executados os que comparecem a assinar o respectivo livro de presença. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2, 3, 8 e 9 deste artigo, a cassação do mandato será decidida pela Câmara, por maioria absoluta dos membros, mediante aprovação da mesa ou partido representado na Casa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 4, 5 e 7, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante aprovação de qualquer vereador ou partido representado na Casa, assegurada ampla defesa. Artigo 241. O processo de cassação do mandato do vereador obedecerá o rito estabelecido no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo único. A perda do mandato torna-se efetiva a partir da publicação da resolução da cassação de mandato. Artigo 242. Os subsídios do prefeito e do vice serão fixados ou alterados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observados os critérios e limites estabelecidos na Constituição Federal. Artigo 243. A licença do cargo de prefeito será concedida pela Câmara mediante solicitação expressa do chefe do Executivo, nos seguintes casos: para ausentar-se do município por prazo superior a 15 dias consecutivos, a serviço ou missão de representação do município, para afastar-se do cargo no prazo superior a 15 dias consecutivos, por motivo de doença devidamente comprovada, para tratar de interesses particulares na forma prevista no artigo 57, alínea C, da Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. Recebido o pedido de licença do Departamento Administrativo, o presidente convocará em 24 horas reunião da mesa para transformar o pedido do prefeito em projeto de decreto legislativo, nos termos do solicitado. Artigo 244. O prefeito tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas de 30 dias, devendo comunicar o seu afastamento à Câmara com antecedência mínima de 15 dias. Artigo 245. São infrações político-administrativas e, como tais, sujeitas a julgamento da Câmara e sancionadas com a cassação do mandato, as previstas na legislação federal. Artigo 246. Nos crimes de responsabilidade do prefeito, enumerados na legislação federal por deliberação do presidente, de ofício ou mediante requerimento de vereador aprovado pela maioria absoluta dos membros da Casa, poderá a Câmara solicitar abertura de inquérito policial ou instauração de ação penal do Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo com assistente da acusação. Artigo 247. Os casos não previstos nesse regimento serão submetidos ao plenário e a solução constituirão precedentes regimentais, mediante requerimento de autoria de qualquer vereador aprovado pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 248. As interpretações do regimento em assunto controvertido serão feitas pelo presidente da Câmara e somente constituirão precedentes regimentais, requerimento de qualquer vereador aprovado pelo quórum da maioria absoluta. Parágrafo 1º. Os procedentes regimentais serão condensados para leitura e ser feito ao presidente até o término da sessão ordinária seguinte e posterior à publicação à parte no site da Câmara. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo anterior, os precedentes deverão conter, além do texto, a indicação do dispositivo regimental a que se refere o número da data da sessão em que foram estabelecidos e a assinatura de quem, na presidência dos trabalhos, os estabeleceu. Parágrafo 3º. Ao final de cada sessão legislativa, a mesa fará, através de ato, a consolidação de todos os precedentes regimentais firmados, publicando-os avulso para distribuição aos vereadores. Artigo 249. Questão de ordem é toda manifestação do vereador em plenário feita em qualquer fase da sessão, para reclamar contra a não cumprimento de formalidade regimental ou para suscitar dúvidas enquanto à interpretação do regimento. Parágrafo 1º. O vereador deverá pedir a palavra pela ordem a formular questão com clareza, indicando as disposições regimentais que pretende que sejam elucidadas ou aplicadas. Parágrafo 2º. Cabe ao presidente da Câmara resolver soberanamente a questão de ordem ou submeter ao plenário quando omisso o regimento. Parágrafo 3º. Cabe ao vereador recurso de decisão do presidente, que será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, cujo parecer será submetido ao plenário nos termos desse regimento. Artigo 250. Para falar pela ordem, cada vereador disporá de 5 minutos, não sendo permitidos a partes. Artigo 251. A questão de ordem comportar resposta está deverá ser data imediatamente, se possível, ou caso contrário, em fase posterior da mesma sessão, ou não sessão ordinária seguinte. Artigo 252. O regimento interno somente poderá ser modificado no todo ou em parte por projeto de resolução aprovado pela maioria absoluta de vereadores. Parágrafo único. A iniciativa do projeto respectivo caberá a qualquer vereador, comissão ou mesa. Artigo 253. Os visitantes oficiais dos dias de sessão serão recebidos e introduzidos no plenário por uma comissão composta por dois vereadores designada pelo presidente. Parágrafo 1º. A saudação oficial ao visitante será feita em nome da Câmara por vereador que o presidente designar para tal finalidade. Parágrafo 2º. Os visitantes oficiais poderão usar da palavra o convite da presidência. Artigo 254. Nos dias de sessão e durante o expediente da repartição, deverão estar hasteadas no edifício e na sala das sessões as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município. Artigo 255. Os prazos previstos nesse regimento não correrão durante o período de recesso da Câmara. Parágrafo 1º. Quando não mencionarem expressamente dias úteis, o prazo será contado em dias corridos. Parágrafo 2º. Salvo disposições em contrário, o prazo será contado excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 3º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que não houver expediente ou esse for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou ainda se houver indisponibilidade de comunicação eletrônica. Artigo 256. Esse regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as seguintes disposições: Resolução número 1/2005, Resolução número 3/2005, Resolução número 1/2015, Resolução número 5/2018 e Portaria número 3/2011. Artigo 257. Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente surgem enquanto a tramitação a ser dada a qualquer processo serão submetidas na esfera administrativa por escrito e com sugestões julgadas convenientes à decisão do Presidente da Câmara, que firmará a critério de adotado aplicado em casos análogos. Artigo 258. Todos os projetos de resolução que disponham sobre a alteração do regimento interno, ainda em tramitação nesta data, serão considerados prejudicados e remetidos ao arquivo. Artigo 259. Ficam revogados todos os precedentes regimentais anteriormente firmados. Artigo 60. Até a próxima eleição da revogação da mesa, da renovação da mesa, ficam mantidos os mandatos dos atuais membros da mesa e das comissões permanentes. Câmara Municipal de Piedade, 22 de dezembro de 2019. Adelson Vieira de Jesus, presidente. José Nélio Xavier Leite, secretário. Mauro Vera Machado, relator.
Os projetos de lei serão encaminhados à procura jurídica para o parecer jurídico e em seguida às comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 8 de 2020. Solicita informações sobre obras de melhorias em acesso do bairro dos Ortizes, rodovia Bugio Nacal, SP-250. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido em greve plenário que se oficie o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, com sede em Itapetininga, São Paulo, responsável por nosso município, para que nos informe se existe algum projeto para melhorar os acessos da rodovia Bugio Nacal, SP-250, às ruas do bairro dos Ortizes. Requeiro ainda, caso não haja projeto, que nos informe se o DR pretende executar em regime emergencial serviços que melhorem os acessos ao bairro, pois de forma que se encontram podem causar graves acidentes, uma vez que o desnível do asfalto com as ruas é muito grande, podendo causar a quebra ou até mesmo o capotamento dos veículos. Justificativa. Ocorre que os acessos às ruas do bairro são considerados pontos críticos da rodovia Bugio Nacal SP-250, visto que o risco de acidente é muito grande, tanto para os poderes, os pedestres, como para os motoristas, razão pela qual apresentamos esse questionamento, pois trata-se de reivindicação antiga dos membros e usuários da rodovia. Plenário vereador Roberto Funim da Silva, 4 de fevereiro de 2020. Vereador Maria Aparecida Godinho, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, senhora dessa casa, meu boa noite a todos. Esse requerimento aqui, feito pela nova vereadora Marli, junto comigo, vem aqui salientar que, infelizmente, nós temos uma ADR, que impiedade esse órgão, infelizmente não funciona na nossa cidade. Apenas está ocupando espaço aí e não funciona. Fizemos já vários requerimentos nessa casa, várias indicações e certa vez o novo vereador Camarão foi feliz na sua palavra quando eu fiz um requerimento uma vez pedindo para que arrumasse as entradas dos cotianos ali na Vila Xavier, que é muito perigoso ali, para estar colocando sinalização, uma coisa assim. Ele falou também assim, olha, vai ser difícil arrumar, porque nada funciona mesmo ali. E ele foi feliz em suas palavras, até hoje está esperando essas melhorias ali. Mas fizemos esse requerimento aqui, pois a entrada dos Ortizes ali está um perigo. Quem mora lá, quem usa aquele acesso, e vários acessos de bairros nessa rodovia aqui estão tá muito perigosos. Então nós vimos por esse meio de requerimento pedir informação da DR, se ela tem capacidade de fazer isso aqui, se não tiver a gente vai falar com a administração pública para que possa tomar providência sobre isso. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, funcionários dessa casa, meu boa noite. Esse requerimento, até eu estava juntamente com o Alex, e até quero aqui pedir a todos os vereadores que nos ajudem assinando esse requerimento, porque esse acesso da Bungira Nacal, que dá, na verdade, o último bairro que nós moramos, que é do município de Piedade, que logo já vem o município de Biúna, que é o Paruru. E essa reivindicação ela é muito antiga, que todo mundo conhece, quem chega ali nos Ortiz, a dificuldade que a gente tem para sair para o bairro, para entrar na rodovia Bungira Nacal. E isso é uma demanda que vem há anos e anos, e a gente até agora a gente não conseguiu nada. Na verdade, nada foi feito lá para que o acesso ao nosso bairro seja um acesso melhor, onde venha prevenir acidentes, pedestres que descem do ônibus. Quem mora lá sabe, quem vai ao nosso bairro sabe o quanto que é difícil o acesso ali. Então, esse requerimento a gente está pedindo se há no departamento do DR, se eles tenham um projeto feito para que esse serviço seja feito. Ou se não existe um projeto, que pelo menos eles possam, em caráter de emergência, arrumar a nossa central. Claro que nós estávamos em recesso, mesmo assim eu liguei para o prefeito Tadeu. Ele tomou de uma emergência rápida levar um pouco de pedras lá nas duas entradas e saídas do nosso bairro. Quer dizer, ter uma pequena melhor. Mas vem a chuva, vem todo esse momento que nós estamos passando desses meses com bastante chuva. Novamente aquilo vai escoando, né, com a enxurrada e volta os nossos problemas. E quando você sai rápido ali, os carros realmente batem muito forte, né, nos buracos que se encontram lá. Então, esse requerimento eu pediria mais uma vez para que todos vocês, vereadores, nos ajudassem para que fosse feito um trabalho melhor de acesso da Bungira Nacal, que desse aí as entradas, as duas entradas, entradas e saídas de veículos, também de pedestres que usam o ônibus, e é um perigo constante lá. Não tem acontecido acidentes graves, até de vítimas, porque Deus é bom, porque Deus envia para nós lá anjo da guarda, mas não é fácil aquele acesso lá. Então fica aí o meu requerimento, o meu questionamento e até o meu pedido a todos vocês que nos ajudem, porque é uma rodovia movimentada, todo mundo conhece, e o nosso bairro tem sofrido muito isso, né? Já aconteceram vários acidentes. Então, o que a gente pede que seja atendido, né, esse pedido antigo dos nossos moradores do nosso bairro de Jardim. Boa noite a todos.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora Marli, vereadora Schuch, demais de vereador e população presente, funcionário, meu boa noite. Eu sou só a favor desse requerimento aqui, vereador. Acho que a vereadora, junto com o vereador Alex, estão de parabéns por esse requerimento. Acho que tem todo o meu apoio. Esse acesso que a vereadora citou e o vereador é muito perigoso mesmo. O bairro do Ortiz hoje em expansão de perímetro urbano. Está praticamente dentro, né, com a expansão, merece todo um olhar ali em prol daquele espaço mesmo. Esses dias quase que eu sofri, quase com um carro vem em cima de mim ali. Muito perigoso. Mas o DR aqui, como o vereador Camaleão citou, uma época não funciona. É uma vergonha o DR. Departamento de Estado. Aqui, ali é um lugar que é um monumento ali de funcionário. E nada funciona, por quê? Faz 2 anos que eu fiz um ofício para o Departamento de Estrada, que é o DR, para 2 placas de acesso à bateria de baixo. Até hoje, 2 placas. Até hoje não foi construído. Que quem desce aqui e vai para a bateria, não tem placa sinalizando. Vai até o bairro do Turo, tem de voltar para descer para a bateria. Então, um departamento que não faz, que não tem, que não consegue 2 placas para indicar os bairros, então, pelo amor de Deus. Então, aqui eu assino quantas vezes eu vou precisar de requerimento, quantas vezes discutir, porque é perigoso mesmo, vereador. Então, mas eu venho citar uma coisa aqui, não, presidente. Aqui nada funciona, é como é que no Vale do Ribeira, no Vale do Ribeira, quando a gente desce para o litoral ali, ali de Itapiraí, lá embaixo da divisa, funciona bem, vereador Camarão? Ali é tudo limpinho. Por quê? Porque aqui não, e lá, sim, dentro do próprio estado. Então, eu não sei entender por que um lugar funciona e outro não funciona, sendo que é o mesmo órgão. Então, aqui em cima é uma vergonha. É uma vergonha. Ele espera acontecer algo para depois achar que tem que ser feito. Então, eu venho aqui. Vou assinar o requerimento, por favor, então estão de parabéns, porque o meu ofício já está caminhando para 2 anos e nada deu resposta. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa construída, nobres pais, vereadores, funcionário da casa, população presente, boa noite. Eu também quero, junto com os demais autores desse requerimento, também deixar aqui meu apoio, e nós presenciamos o descaso que a DR tem com aqui com a Bugir na Cal. A entrada ali referida desse requerimento é uma aventura, é um perigo. Tanto nas duas saídas, o bairro dos Artistas não tem entrada, é um bairro populoso e não tem uma entrada ali, é um perigo para quem entra na primeira entrada e como para quem sai na segunda entrada. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco lá e é uma aventura. É um perigo, sabe? E eu acredito que o DR deveria ter mais responsabilidade. Eu acredito que nenhum engenheiro de tráfego ele prove para mim que tem segurança para que entre naquele bairro. Então fica aqui o meu apoio a esse requerimento. E também fica até aqui minha moção de repúdio quanto ao serviço ADR prestado no nosso município. Eu estava vendo uma mensagem, uma reportagem ali no site aqui do Lobec, aqui da cidade, que tem um casal que fez uma viagem de Piedade até uma cidade do Chile, são 3.500 quilômetros. E ele narra ali que dos 3.500 quilômetros, o pior trecho foi na SP-79. Então, nós estamos mal no nosso trecho. E eu acredito que possa ter, quando o nobre vereador Zé Alves fala que passou a Juquiá, já é melhor. É que você sabe, infelizmente, depende da melhoria dos políticos que nos representa lá no, tanto na Assembleia Legislativa como no Federal, lá no Vale da Ribeira tem aquela pessoa que nós fomos visitar lá, o Samuel Moreira, que é muito forte naquela região. Então, acredito que seja esse o motivo que ele consiga, pelo menos, colocar placa naquele referido local. Mas fica aqui meu apoio para esse requerimento. Obrigado a todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais que discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 9. Requerimento número 9 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Noeli Américo de Souza. Senhor presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Noeli Américo de Souza, com 61 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2020, requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Ramiro da Silva, 5 de fevereiro de 2020, vereador Nelson Pérez de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 10 de 2020. Solicito informações sobre a rua do novo conjunto habitacional sob HU, no bairro dos Cotianos. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o evento plenário, que se seja oficiado o chefe do executivo solicitando as seguintes informações relacionadas às suas existentes no novo CDHU, localizada no bairro dos Cotianos, que será denominado de Tirso de Camargo Aires. Primeiro, as suas estão aptas a receber denominação? Segundo, caso sim, favor enviar declaração nesse sentido e cópia do local. Terceiro, caso negativo, informar o motivo. Justificativa, solicita as informações, pois pretendo elaborar projetos de lei dando denominação às suas existências no local, homenageando grandes autoridades públicas que fazem parte da história do nosso município, tais como Décio Alves Vieira, Jorge Chimismo, Toshiro Enomoto, Ayrton Vieira Machado, João Vicente Neri, José Vitorino Dias, Antônio Carlos Bueno de Camargo. Plenário, vereador Roberto Pinho da Silva, 6 de fevereiro de 2020, vereador Daniel Dias de Moraes.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem quer discutir, coloquei em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Quer ver?
O Décio, eu já fiz
o nome. Já fez? Então, eu gostaria que o presidente, o senhor, visse sentar-se aqui só para me...
Senhor presidente, questão de ordem, o senhor já chegou a colocar em votação o requerimento, então não cabe mais a discussão do projeto. Caberia do requerimento. Caberia sim na discussão do tema livre. Eu entendi, mas está saindo da regra do regimento, porque não existe discussão após a votação. O senhor já votou o requerimento. Somente pode ser discutido esse tema agora se ele colocar em tema livre.
Eu só vou justificar.
É que o senhor não está seguindo o regimento, senhor presidente. O senhor já colocou esse projeto de requerimento em votação. Então não existe mais discussão do requerimento. Estou certo?
Porque não é projeto, é um requerimento pedido informações. É diferente do projeto de lei, deve ser diferente, excelência.
Então, é que a vossa excelência acho que não compreendeu. O senhor já colocou em votação. Quando coloca em votação, não cabe mais discussão sobre o mesmo requerimento. Só discute o requerimento antes da votação. E ele já foi votado. Então está fora do regimento.
Posso colocar em votação, então.
Senhor presidente, por favor, o senhor pode discutir depois no tema livre? Porque já foi, faz favor.
Não só já posso justificar, depois eu explico. Se você der tempo, né? Se não, continuo com a palavra. Em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 11 de 2020. Questiona se a viela do bairro do Butuca está apta a receber denominação. Senhor presidente, requer a mesa ouvir o egrégio, plenário e atendida às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A viela no bairro do Butuca, rua projetada número 3, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croque do local. Porque ainda que se encaminhe a esta casa, somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de dominar a referida viela. Plenário vereador Roberto Bruno da Silva, 7 de fevereiro de 2020, vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem quer discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Que por enquanto que se favorável permanecer sentado, que por enquanto que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 12 de 2020. Solicite informações sobre a torre de transmissão de TV. Senhor presidente, requer a mesa ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie ao senhor prefeito o seguinte questionamento referente à torre de transmissão de TV. Primeiro, quais empresas utilizam a estrutura da torre de transmissão? Segundo, quais os valores pagos por cada uma dessas empresas? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário vereador Roberto Pinho da Silva, 7 de fevereiro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado, vereador Benedito Alves dos Santos.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem quer discutir, passando para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 33 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias no bairro dos Oliveiras e no bairro dos Tenórios. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização do estudo para melhorias no bairro dos Oliveiras e Tenórios, com as seguintes solicitações: implantação de rede de água no sentido do bairro Tenório, passar máquinas do bairro dos Oliveiras sentido Campininha, passar máquinas e cascalhar os bairros. Instalação de iluminação pública no campo até a escola. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 34 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias no bairro do Piraporão. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização do estudo para as seguintes melhorias no bairro do Piraporão: alargamento da estrada até o pesqueiro, reforma da tubulação em frente ao restaurante, passar máquina e cascalhar em frente à escolinha desativada. Instalação de containers novos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 35 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias nos bairros Sarapuí de Cima, Sarapuí dos Torres, Vila Elvo, Vila Michele, Santos de Paiol e Fazendinha. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para as seguintes melhorias nos bairros Sarapuí de Cima, Sarapuí dos Torres, Vila Elvo, Vila Michele, Santos de Paiol e Fazendinha. Instalação de iluminação pública, passar máquinas e cascalhar. Instalação de tubos para escoamento de águas pluviais. Instalação de placas de sinalização. Instalação de contêiner nos pontos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 36 de 2020. Indica a realização de estudo para melhoria dos bairros Siriaco e Siriaco de Baixo. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para as seguintes melhorias nos bairros Siriaco e Siriaco de Baixo. Instalação de iluminação pública, passar máquinas e cascalhar as ruas. Fornecimento de água encanada em casas que ainda não possuem. Instalação de tubos para escoamento de águas pluviais. Instalação de containers. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 37 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias na Vila Moraes, Campininha, Vila Nova e Bairro dos Pintos. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para as seguintes melhorias na Vila Moraes, Campininha, Vila Nova e Bairro dos Pintos. Instalação de iluminação pública. Passar máquinas e cascalhar as estradas rurais da região. Passar máquinas do escoamento agrícola dos bairros. Colocação de tubos para escoamento de águas pluviais. Instalação de containers. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 38 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias no bairro Horizonte Verde e bairro do Poço. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para as seguintes melhorias no bairro Horizonte Verde e bairro do Poço. Instalação e iluminação pública, passar máquina e cascalhar, colocação de tubos para escoamento de águas pluviais, instalação de contêiner. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 39 de 2020, indica construção de banheiro público na rua da Feira Livre de Piedade. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, e reitero a indicação número 170 de 2019 do vereador Alex Pinheiro da Silva para a construção de dois banheiros públicos na rua da Feira Livre de Piedade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. Vereador Geraldo Amancio Vieira. Indicação número 40 de 2020. Indica a instalação de iluminação pública em localidades do bairro Sarapuí dos Antunes. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de iluminação pública nas seguintes localidades do bairro Sarapuí dos Antunes. Próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil, no início do bairro, próxima à Igreja Católica e próximo ao Mercado Santos e Amaro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 41 de 2020. Indica a manutenção das ruas de terra do bairro Jardim Nunes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras nas ruas do bairro do Jardim Nunes. Justificativa. Apresento presente matéria, visto que em toda a região especificada encontra em mau estado e conservação a situação que tem comprometido o tráfego de veículos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado.
Eu
Indicação número 42/2020. Indica a limpeza das margens da estrada Rui de Camargo. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a limpeza das margens da estrada Rui de Camargo, no bairro dos Correias. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 43/2020. Indica a manutenção da estrada dos lavradores. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção, limpeza no acostamento da estrada dos lavradores. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 44 de 2020. Indica a instalação de lombada no bairro de Godinho. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de uma lombada e sua respectiva sinalização na estrada dos lavradores, próximo à caixa d'água da Sabesp do bairro de Godinho. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2020. E Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 45 de 2020. Indica a instalação de abrigo de ônibus no bairro de Forninha. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de abrigo de ônibus próximo à residência da senhora Tereza, do bairro de Forninha. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de fevereiro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Consultaria aos senhores vereadores. Tem uma denúncia que chegou para nós, chegou para a Câmara. Pedido de providência solicitado pelo cidadão Kleber Rodrigues de Camargo. Para a gente fugir um pouco da pauta e ler. Depois a melhor comissão para apurar. Ele é o senhor vereador Wagner e o Nelson, que está escrito por tema livre, Alex também queria se inscrever, mas eu gostaria de ler e dar conhecimento a vocês isso aqui agora. Pode ser?
A Câmara Municipal de Piedade, São Paulo.
Kleber Ricardo Rodrigues de Camargo Leme, brasileiro, maior, eleitor, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF, com endereço respeitadamente,
em presença dessa Augusta Casa de Leis e vereadores para consonância com os dispositivos que tutelam as questões de cidadania e preocupação com o patrimônio público, ofertar o presente pedido de providência à luz das considerações que seguem. A administração pública veio realizando só no ano de 2019 contratação direta com a empresa LAF Soluções Limitada, regularmente inscrita no CNPJ sob o número da concessão de diversos objetos, cujos valores isoladamente considerados não ultrapassam o total permitido para dispensabilidade, certamente, mas o somatório de todas as contratações, por sua vez, alcançou cifras bem maiores. Como é legalmente sabido e disciplinado, a natureza jurídica da contratação direta é reservada tão somente como medida de execução prevista para aquelas hipóteses alencadas e especificadas no artigo 24 da sua lei de regência e sobre a qual se renda muita preocupação na medida em que oportuniza o gestor impróprio e desvio de realização do certame, ocasionando, por vezes, fracionamento da licitação ou desleal conchavo. Nas contratações efetivas com a empresa, assinalada a preocupação ganha mais destaque ainda quando verificamos que a abertura se deu no mês de março do pretérito de 2017, ou seja, quando se iniciou esta atual gestão administrativa, tendo como proprietário o irmão do vice-prefeito municipal. Ao contarmos com a documentação, instituiu o pedido de contratação direta. Foi constatado que, estranhamente, as únicas empresas que ofertaram seus orçamentos para escolha de uma delas sempre foram as mesmas, que sejam a LAF Soluções Limitadas e MetroSeg Sistemas IDP Instalações Elétricas. Em todas as contratações, saliente-se a lei da respectiva presença das três únicas empresas, a vencedora sempre foi a LAF Soluções Limitadas, com a apresentação dos valores bem abaixo das demais cotações. Dá-se a impressão, com a devida prudência de observação, de nítida pactuação caseira. Existem outras empresas, tanto no mercado local quanto no regional, que poderiam atender ao objetivo contratado. Não é nenhum exagero demonstrarmos ainda, mais nos dias de hoje, onde sobejam negociatas em âmbito administrativo e por onde vertem situações de incontida corrupção, preocupação em fiscalizar as compras e contas públicas, sobretudo quando nos deparamos com a peculiaridade da empresa, com o nascimento do liminar da nova gestão e, coincidentemente, vencedor em todas as contratações diretas, tendo como proprietário o irmão do vice-prefeito. Outro sim, agravada pela apresentação dos orçamentos questionáveis, é a mesma identidade dos participantes em todas as cotações. Não bastasse a moralidade administrativa que ressoa presuncidamente arranhada à luz dos argumentos, supra retroexpostos à legalidade, por vez que foi totalmente atacada na medida em que a anuidade da empresa MetroSeg Sistemas de Segurança, uma das participantes da cotação, levada para o procedimento para dar ares de regularidade, encontra-se inativa e inoperante, com sua baixa oficialmente efetiva em 2016. Por solicitação voluntária, seu proprietário, aliás, já nem mais reside nesse urbo, estando atualmente domiciliado na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Sendo assim, como poderia tal ente privado apresentar orçamento regular um ano ou mais após a sua comprovada desativação? Se a sobredita empresa já se encontrava oficialmente inativa, resta certo que o documento juntado para dar aparência de lisura ao procedimento é inconstitucionalmente imprestável, tomado o procedimento complementar viciado, posto que calçado com instrumento forjado. A atual administração pública destinou uma assessoria jurídica somente para cuidar das questões que envolvam a legalidade no setor de compras e licitação, elaborando editais, contratados e demais instrumentos pertinentes. Não teria ela observado e analisado a documentação das principais dos participantes? Não sabia desse fato? Será que igual deselo não poderá estar acontecendo em outras contratações vultuosas, como merenda, transporte, sistemas de informatização, etc.? Quem foi responsável pela cotação, contato e juntada dos orçamentos? Certo é que, dos nobres vereadores, a situação merece questionamento junto à municipalidade, com a detalhada verificação de como se deram burocraticamente essas contratações, não só esse ano como nos anteriores. Não é crível e nem mesmo aceitável que somente a empresa mencionada tenha condições de vencer as cotações, quanto mais na condição privilegiada que ostenta, dada a sua subjetiva preferência. Uma vez imaginando que essa situação venha corroborar as irregularidades das despesas, realizando a hora noticiada no mínimo, trará dúvidas quanto às outras ocorrências equivocadas que possam estar acontecendo, notadamente pelo fato da administração pública, através de seus representantes e setores, não tomarem o devido cuidado em suas contratações. Requeiro, à vista do exposto, requer seja lida a exposta em plenário a essa manifestação, da qual se pretende ver devidamente o objeto da apuração sobre os fatos narrados, iniciando-se em requerimento interessado por esta Casa de Leis à Municipalidade, a fim que represente a justificativa que tiver, bem como presente toda a documentação em que tenha havido juntada e orçamento pela empresa MetroSeg Sistemas de Segurança. Acreditamos na seriedade com que essa Câmara Municipal tratará o assunto, normalmente por se cuidar de dinheiro público, e uma das principais funções do Legislativo é de fiscalização aos atos do Executivo. A relatada situação, se comprovada, induz a uma censurável improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 92, cuja verificação a Câmara não poderá furtar-se de apurar. Piedade, 22 de janeiro de 2020, Kleber Ricardo Rodrigues e Camargo Lemer.
Estou informando a todos os vereadores que essa denúncia já está também na mão do Ministério Público, os mesmos termos, e foi encaminhado também à Prefeitura Municipal, ao seu prefeito, nos mesmos termos, só muda o nome a quem é endereçado. Mas para cumprimento da lei precisava de pelo menos 3 titulares e 2 suplentes para nós formarmos uma comissão para apurar. Então precisava que durante a semana agora os partidos indicassem para nós aí os titulares que vão fazer parte, 3 titulares e 2 suplentes para nós apurarmos, para que seja feito um ato de nomeação dos senhores vereadores. Isso durante a semana. Na verdade, nós passamos a votação do projeto de lei. Senhor, dispensam o intervalo regimental.
Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de tirar uma dúvida com relação a isso. Teve um tema parecido com esse, de uma denúncia, naquele momento foi encaminhado pelas comissões permanentes. E cada comissão permanente teve a sua incumbência de investigar na sua área. Não seria esse o mesmo rito e o trâmite legal dessa denúncia? Seguindo o mesmo critério que foi da vez passada?
Não diz, seria um terço não inferior a 3, um terço seria 4. Eu estou pedindo mais um, pode ser um de cada comissão, das comissões permanentes, não uma comissão só.
Sim, eu entendi, senhor presidente, mas dessa forma o senhor já vai fazer então uma comissão especial. O senhor já está decretando uma comissão especial, já de início. Não vai passar pelo jurídico nem pelas comissões permanentes. Isso?
É uma comissão especial para... pode ser também, sugestão, passar por todas as comissões.
Seria o trânsito, eu acho que mais correto nesse caso.
Pode ser. Então, a... só um minutinho, vamos acertar. Acerto. Então, primeiro está encaminhando a Comissão de Ordem e Serviços Públicos para apurar e depois, porque trata-se de dinheiro, né? E depois pode ser formada uma outra comissão. Então, uma denúncia encaminhada, então, comissão de obras para apuração. Não havendo mais nada no expediente, o senhor dispensa o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos, então, ao projeto de lei número 1/2009/2020. Autoria do vereador Alex Pereira Silva, que dá denominação à estrada municipal PDD 223 no bairro do Limão. O projeto já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Passamos então, peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.489 de 2020. Projeto de Lei nº 1 de 2020, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, da denominação à Estrada Municipal PDD 223, no bairro do Limau. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de 2 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, José Anélio Xavier Neves, vice-presidente, Benedito Alves dos Santos, membro.
coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Se for favorável, permaneçam sentados, que por enquanto que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado na hora do dia, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores presentes, declaro ter encerrado a presente sessão. O livro campainha. Essa caneta é minha, devolve depois. Devolve depois.
Vai.